Doutor Gabriel, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia aos ouvintes da Marconi, sempre um prazer vir aqui conversar.
Doutor, esse assunto é polêmico, de certa forma nos incomoda, e muito, porque sabemos que muitas pessoas estão perdendo o que têm devido ao vício, né? Enquanto a CPI das Bets avança no Senado, colhendo depoimentos de influenciadores digitais e representantes de casas de apostas, um ponto central divide opiniões nas redes sociais e na opinião pública. Afinal, aposta quem quer? O vício em jogos tem mecanismos cerebrais tão complexos quanto os de dependência químicas, e o discurso de livre escolha ignora o fator central que caracteriza o vício, ou seja, é a perda do controle. A frase aposta quem quer é, na verdade, um mito perigoso, doutor?
Olha, eu acredito que sim, porque a frase aposta quem quer, ela parte do pressuposto de que as pessoas que são viciadas em jogar, elas conseguem ter controle sobre todas as suas emoções, todos os seus comportamentos e todos os seus impulsos. Mas a verdade é que a pessoa que é viciada em jogos online, ela tem alterações neurológicas, neurobiológicas e alterações de comportamento que fazem com que ela cometa atitudes impulsivas sem conseguir ter um freio disso. Então, seria semelhante eu dizer para o paciente que fuma duas carteiras de cigarro por dia que ele fuma porque quer, e não porque ele é dependente, não porque ele tem um transtorno e uma alteração também neurobiológica que faz com que ele tenha um impulso de fumar para conseguir aliviar alguma coisa do dia a dia. Então, eu acredito que essa frase de que aposta quem quer, essa frase de liberdade, ela é extremamente inadequada para esse tema. Inclusive, é uma estratégia de que a indústria do cigarro também se valeu durante muito tempo, de que fuma quem quer. A indústria do álcool também, infelizmente, se vale disso, de que proibir, por exemplo, eu não tô falando a favor da proibição do uso de álcool, mas de que as pessoas têm o livre arbítrio de escolher se querem beber ou não. Mas, poxa, aquela pessoa que bebe há 40 anos de forma não adequada, de uma forma com dependência química, ela não consegue frear. Então, esse discurso de que faz quem quer, ele é muito superficial e é um pouco inadequado para esse contexto.
Como é que se interpreta a diferença entre a decisão de apostar de outras escolhas consideradas racionais no nosso dia a dia?
Bem, existe uma grande diferença das escolhas racionais com as escolhas impulsivas, é que as escolhas racionais, elas geralmente levam algum tempo e a gente usualmente não tem uma grande recompensa fazendo as escolhas racionais. Então, por exemplo, hoje eu tive que decidir se eu limpava a casa antes de vir aqui ou depois. Eu não vou ter uma grande recompensa limpando a casa, então é uma coisa que eu consigo fazer pensando de uma forma mais racional. Já a aposta, ela tem uma recompensa muito grande e que faz alterações no nosso sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema responsável pela recompensa. Então, existe uma área no nosso cérebro que se chama núcleo accumbens, que ele é responsável pela recompensa.
Isso não está só relacionado a uma pequena chance de ganhar a aposta?
Não. A pequena chance de ganhar a aposta, ela é um dos fatores, mas certo, é uma decisão multicontextual que faz com que os impulsos para jogar vençam a decisão racional. Então, assim, quando esse núcleo accumbens, que é essa área do cérebro responsável pela recompensa, ela está muito ativada, ela acaba meio que inibindo ou silenciando uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, aqui atrás da nossa testa, que é responsável pelo freio. Então eu penso assim, poxa, eu quero apostar. E aí vem o freio e diz, não, mas tu não deve apostar porque você vai gastar dinheiro, você não vai ganhar. No paciente com vício em apostas online, esse impulso de querer jogar, ele está exagerado, e esse freio de que não deve jogar, ele está inibido. Então, é completamente diferente de uma decisão mundana que a gente tem de que eu devo fazer uma coisa ou outra. Essa recompensa e essa alteração do mecanismo de freio e de impulso, ela não está alterada nas decisões racionais. E já na decisão de jogar, está completamente alterada.
Podemos comparar o vício em jogos ao vício em drogas?
Sem dúvida. É claro que existem diferenças do paciente, existe diferença do perfil de consumo. No entanto, o mecanismo neurobiológico que eu comentei, que são essas alterações do sistema dopaminérgico, essa alteração do freio do nosso cérebro, ela é completamente igual ao do uso de substâncias como cigarro, álcool, maconha, cocaína. Então, o mecanismo neurobiológico ele é muito, muito próximo.
O discurso de livre escolha, então, ignora os aspectos clínicos e neurológicos do vício?
Sem dúvida. Eu acho que a gente deve ter livre escolha, sim. Eu penso que isso é uma coisa importante. No entanto, para algumas atividades, o paciente ele não tem capacidade de decidir de uma forma racional. Eu não estou querendo ser capacitista, que não é essa a ideia. O paciente ele tem a condição de escolher muitas coisas da vida dele. Mas, para esse perfil específico de pessoas que apostam, têm uma recompensa muito grande, têm toda uma alteração de rotina, uma alteração de vida, elas não têm a liberdade de escolher se devem jogar ou não, porque elas são refém dos múltiplos contextos de que façam com que ela jogue mais. Então, a questão dos influencers, a questão do próprio aplicativo que tem recompensa. Então, esse paciente ele acaba sendo refém. Então, ele não é livre para escolher. Ele, na verdade, ele é refém do jogo.
Então, você discorda da pessoa que diz assim, não, aposta quem quer, ou aposta quem quiser.
Eu discordo completamente. Eu não vou brigar com essa pessoa, né? Claro, a gente pode conversar, claro. Mas eu discordo completamente porque essa pessoa, infelizmente, não consegue ter o freio de que não deve jogar. Ela vai ter o impulso de jogar e ela não vai conseguir frear isso. Mesmo que esse jogo e esse impulso traga malefícios para outros aspectos da vida dessa pessoa, como a dificuldade no relacionamento com o marido, com a mãe, com os filhos, mesmo que isso faça a pessoa perder muito dinheiro, mesmo que isso faça a pessoa ter alguma dificuldade no emprego. Existem algumas pessoas que acabam pedindo dinheiro para pessoas que não são tão próximas, então essa pessoa ela tem uma exposição moral muito grande, então tudo isso que foi relatado, eu discordo completamente de que a pessoa tenha a liberdade de escolher jogar ou não.
Impressionante, hein? Eu ouvi ontem, se não me engano, na Voz do Brasil, que o governo vai taxar em 18% sobre as bets a partir de outubro. Então, o próprio governo está vendo nas bets uma chance de arrecadar.
Exatamente.
18% sobre o lucro.
Era
isso que a sociedade esperava do governo ou uma ação mais enérgica para coibir? Porque, na verdade, não vai coibir. Vai até, de certa forma, incentivar mais bets no mercado. Né?
Eu tenho uma opinião um pouco impopular em relação a isso, porque eu acredito que não deva existir apostas e não deve ser fomentado. Né? Eu entendo que regulamentar para alguma parcela da população é entendido como alguma coisa controlada.
Certo.
Mas não funciona assim. A regulamentação das bets ela não reduziu a incidência de pacientes com os transtornos por uso de jogos, o jogo patológico que a gente chama. Então, eu penso que dessa forma como está sendo agido, é só para arrecadar sem prestar atenção no grande problema que é e talvez fechando os olhos para as pessoas que acabam perdendo muito dinheiro, que acabam perdendo familiares, que cometem suicídio por conta do que perdeu no jogo, para todos os malefícios que o jogo vem trazendo.
A gente sabe, né, que o Brasil, do jeito que é e como as coisas acontecem, essa CPI das bets aí está apurando quem, por quê, quer punir quem. A gente já está imaginando que praticamente não vai dar em nada, né?
Acabar em pizza.
Por que que os adolescentes e jovens adultos são especialmente vulneráveis em vício nas apostas?
Certo.
Acho que as bets, elas pegam todas as faixas etárias, algumas com mais força, com mais quantidade, né?
Pelo mesmo motivo que os pacientes adolescentes eles são mais suscetíveis ao uso de substâncias, por exemplo. É que aquele freio social que eu comentei, que tem aqui no nosso cérebro, ele está em desenvolvimento. Então, no adolescente, até cerca de 21 anos, mais ou menos, o córtex pré-frontal ele não está completamente formado. E uma outra coisa que também faz parte da adolescência é a sensação de pertencer a algum grupo, mesmo que isso traga algum malefício para esse paciente. Então, juntando essa questão da ausência de freio durante a adolescência com a questão de pertencer a algum grupo, faz com que essa população seja muito mais suscetível do que adultos ou idosos para o jogo patológico e também para o uso de substâncias.
Uhum. Como é que a publicidade das casas de aposta, das redes sociais, influencia o comportamento do público? Qual é que estratégia é essa, hein, doutor?
Eles usam estratégias que são relativamente antigas, né? Já foram utilizadas, por exemplo, pela indústria do cigarro. O pessoal que ouve aqui a rádio, provavelmente, eu não lembro disso, mas eu ouço dos meus pais, eu cheguei a pesquisar, da época em que fumar cigarro era uma coisa legal e que mostrava um ator muito forte em cima de um cavalo fumando e rodeado de mulheres. Então, era trazido para o cigarro como uma questão de que era sucesso, era
pertencimento. Status e poder.
Exato. E essa estratégia continua sendo utilizada. Então, muitas vezes é mostrado, por exemplo, um influenciador numa rede social com um carro muito caro e atrás uma mansão muito grande e ele com o celular ali fazendo a aposta e ganhando nessa aposta, né? Então, é utilizado uma questão de poder, uma questão de pertencimento. O influenciador, geralmente, ele tem uma conta que a gente chama que é uma conta... ela é diferente da conta... É uma conta demo, né? Então, o influenciador joga e ele tem uma chance de ganhar muito mais alta do que a pessoa que não tem essa conta demo, que seríamos nós, no caso, né? Então, é passado toda uma impressão de que a pessoa vai ganhar, ela vai ter pontos positivos e aquilo vai ajudar na vida dela. E... em momentos em que a gente está mais suscetível, isso acaba se tornando uma verdade e a vontade de jogar acaba existindo. Uhum. Outras estratégias que são usadas aí não pelos influenciadores, mas dentro dos aplicativos de jogos, são jogos que têm uma luminosidade muito grande, têm diversos estímulos sonoros. O próprio algoritmo ali do aplicativo, ele acaba fazendo um estudo de quando que esse paciente joga mais. Então, por exemplo, quando ele chega em casa à noite, bebe uma taça de vinho, fica um pouquinho mais impulsivo, aí é que o aplicativo vai mostrar uma notificação dizendo, tem promoção agora e essa promoção vai durar só uma hora. Sim. Então, faz um senso de urgência para que aquele paciente jogue, né? Além de que, no início, o paciente geralmente ele consegue cupons, com crédito.
Ganha bônus,
exatamente, no início, né? E aí depois ele acaba perdendo. Então, existe essa estratégia dos influenciadores de mostrar um grande sucesso, mas também existe a estratégia dos aplicativos de ir recompensando essa pessoa para que ela fique o maior tempo possível ali dentro.
Você é profissional, sabe tratar de forma técnica, né, os casos de pessoas que já estão doentes, com esse caso, né? E essa conversa e entrevista serve exatamente para alertar as pessoas que estão ouvindo e que já receberam ou viram na TV uma proposta para jogar. Se você não tem controle, né, já tem algum tipo de vício e tem problemas para sair dele, você pode ser o próximo cliente a sofrer com esse tipo de coisa também e perder muito dinheiro. Então, tome cuidado. Doutor, algo difícil de se lidar porque a gente percebe os principais times do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, muitos estampam na camisa o nome das bets também. Então eles pagam muito caro para patrocinar também competições, estão nas placas de publicidade, estão em todos os lugares. Por isso é difícil de se lidar, porque ele move uma engrenagem financeira
muito
gigantesca,
grande,
não é,
doutor? Muito grande. Coloca pessoas referências como embaixadores, né?
Sim. Jogadores de futebol famosos, campeões de Copas do Mundo.
Fazendo, exato, né? Existe, na minha visão, até uma poluição visual, assim. O que a gente vê uma camisa de time é tanto patrocínio de bet que a gente fica até assustado. Às vezes não consegue nem ver a camisa em si,
exato,
né?
Exato.
E uma coisa que eu sempre percebo quando eu vejo algum jogo de futebol é que grande parte dos patrocinadores são bets, né? E aí eu me pergunto assim, poxa, é muito difícil ter um negócio de sucesso no Brasil, né? É um ambiente extremamente desafiador e essas empresas têm ganhado muito dinheiro. Então, poxa, como é que eu jogando vou ganhar dinheiro da empresa se a empresa está tendo um sucesso muito grande? Então isso é uma crítica que a gente tenta trazer para o paciente, que é o seguinte, olha, essas empresas estão milionárias ganhando o nosso dinheiro, então... Quando você entrar, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Eu sinto muito. Eu gostaria que você ganhasse, mas isso não vai acontecer, porque você está lidando contra um algoritmo, contra um robô que ele é programado para nunca perder. Então, essa questão dos patrocínios muito grande faz com que a gente veja que realmente do ponto de vista de empresa, tem muito sucesso, tem muito lucro. E esse lucro vem do nosso prejuízo.
Eu fico pensando aqui quando no final do ano chega a mega da virada, né? Milhões e milhões de pessoas jogam também 1, 2, 3 dezenas, centenas de cartões, criam grupos com a esperança de ganhar. É um investimento, muitas vezes, pequeno e ele é muito, muito momentâneo.
Uhum.
Não é? Claro que há pessoas que jogam todas as semanas.
Uhum.
Mas, nesse caso das bets aqui, a coisa está passando realmente muito dos limites,
muito,
né, doutor?
Muito.
Você tem tratado pessoas, claro, evidente que o doutor não vai citar nomes aqui, mas tem conhecido alguns casos bastante críticos, né?
Infelizmente, Bicudo, no consultório, no ambulatório de saúde mental, a gente trata com alguma frequência o jogo patológico, né? Existem pacientes que... Eu tenho uma paciente que perdeu R$86 mil, né?
Aqui na região.
Isso, né? Com essa questão do jogo patológico, mas existem outros pacientes que perderam menos dinheiro, mas todos eles estão perdendo e é muito difícil de tratar, é desafiador, porque... Muitas vezes essa recompensa que o paciente tem jogando ela é tão grande que ele não consegue ver que aquilo é um problema, né? Então, é um cenário extremamente desafiador, né? No entanto, se tem alguém que está ouvindo e está passando por isso, busca tratamento, existe meios para que isso reduza, para que o paciente não perca tanto dinheiro. E não perca outras coisas que são mais preciosas do que o dinheiro. A gente está falando do prejuízo financeiro, mas... Eu tratei pacientes em que tiveram separação, que tiveram afastamento dos filhos, que tiveram tentativa de suicídio por conta do jogo patológico. Então, eu entendo que é difícil, a gente não passa uma falsa esperança para o paciente, mas continuar como está também é insustentável. Então, procura ajuda, conversa com seus familiares, abre o jogo, que a gente consegue tratar e ajudar um pouco esses pacientes.
O que você considera essencial para uma regulação mais eficaz das apostas online?
Olha, eu acredito que eu iria novamente para a indústria do cigarro. O Brasil é um dos poucos países em que deu uma aula de política pública de combate ao tabagismo. Né? Quando a gente viaja para a Europa, o pessoal que ouve da Alemanha, por exemplo, lá tem muita pessoa fumando. E no Brasil isso não é tão grande. Então, eu iria para o mesmo caminho, que é coibir a propaganda, fazer com que os aplicativos não possam, regulamentar os aplicativos para que eles não possam dar essas recompensas que eu comentei de cupom, de dar promoção e ter uma hora dessa promoção. Então, todos esses mecanismos, os mecanismos visuais, os mecanismos sonoros, eles precisam ser retirados para que a gente reduza a incidência desses jogos e do jogo patológico. Eu não estou querendo ser hipócrita aqui, o jogo sempre existiu, né? Por exemplo, antigamente tinha muita máquina caça-níquel, mas era um tipo de jogo extremamente diferente, Bicudo. Por quê? O paciente ele tinha que sair de casa, se ele sair de casa, muitas vezes a esposa sabia que ele estava indo jogar, ele tinha que caminhar, por exemplo, agora está frio, então ele tinha que fazer um esforço voluntário muito grande para chegar até o jogo. E ele tinha que tirar o dinheiro do bolso, então tinham várias camadas que impediam o paciente que... dificultavam a prática do jogo nas máquinas caça-níqueis. Hoje em dia, o grande problema é que o jogo ele está no celular e a pessoa não precisa tirar um dinheiro do bolso. Ela vai lá com um toque...
Com alguns cliques você
aposta. Com reconhecimento facial, por exemplo, ou colocando a digital no celular. Então, a pessoa não precisa nem lembrar da senha do banco. Ela faz um Pix para a agência ali de jogos online e ela acaba jogando. E ela faz isso deitada embaixo das cobertas, que agora está friozinho. Então, assim... O tipo, a forma como o jogo está sendo aplicado, ele mudou muito. Então, eu acredito que a regulamentação ela precisa colocar várias barreiras para que esse jogo se torne cada vez mais difícil. E quanto mais barreiras, menos as pessoas jogam.
Dá para se promover uma educação digital para contribuir com a prevenção desse tipo de vício?
Eu acredito que sim, sem dúvida. A educação, na minha visão, é o melhor recurso que a gente tem, né? E a educação digital, eu acredito que poderia ensinar, especialmente aos mais pequenos, como funciona um algoritmo, e especialmente o algoritmo das apostas online, que ele é feito para não perder, e que no começo você sim vai ganhar, né? Mas ele é feito dessa forma, mas você vai perder, e quando você vai perder, perde muito. E então eu acredito que a educação digital e o fomento disso, de ensinar essas pessoas, ajudaria muito no combate ao jogo patológico e essa epidemia que tem sido as bets.
Uhum. Os influenciadores digitais têm uma grande culpa e um grande papel nisso, né? Claro que todos querem trabalhar, influenciar outras pessoas a consumir algum tipo de produto ou serviço, e como pagam muito bem, eles buscam e pagam quem quiser, os mais famosos possíveis. Então, os influenciadores têm um papel gigantesco na prevenção ou até no agravamento desse problema, né, doutor?
Sem dúvida. Os influenciadores, eles acabam fazendo o que o nome diz, eles influenciam, né? Existem pessoas com uma gama de seguidores muito grande, com o poder de influenciar e decidir a vida das pessoas muito grande. E eu entendo a vida desses influenciadores, esse é o trabalho deles. Mas, poxa, se eu sou influenciador, eu posso influenciar as pessoas para uma coisa melhor. Então, eu posso tentar influenciar, por exemplo, eu posso me filiar a uma empresa que venda livros e tentar fomentar a leitura de um livro. Eu posso, por exemplo, ser embaixador de uma não estou querendo fazer propaganda aqui, mas ser embaixador de uma marca saudável, alguma coisa que fomente coisas positivas e não a aposta. Poxa, o que é a aposta quando termina de apostar? É uma coisa vazia, que não ajuda em nada. Então, eu entendo que eles têm que influenciar e que eles têm que ganhar o dinheiro deles, e eu respeito, mas talvez colocar um pouquinho a mão na consciência e ver o que tem acontecido fora do ambiente deles, para que influenciem as pessoas para alguma coisa mais positiva.
Outro dia estávamos numa visita comercial, eu e o Ezequiel, num cliente, né? E não foi uma vez apenas, já usou esse termo outras vezes, né? E a gente vai junto visitar, fazer algumas visitas. Né? O Bicudo é o nosso influenciador da Rádio Marconi há quase 30 anos. E tem um papel tão parecido quanto os influenciadores.
Perfeito.
E realmente, quando tu faz um testemunhal aqui ao vivo para a pessoa comprar um produto ou um serviço, eu estou tentando influenciar a pessoa, né, em prol do nosso anunciante. É assim que funciona. Né? E eu acredito que um influenciador, ele tem uma responsabilidade enorme por ser também, entre aspas, um exemplo comportamental e social. E às vezes eu fico avaliando os influenciadores, influenciadoras que fazem parte do nosso meio, né? O papel que eles têm, claro, de trabalhar, de ganhar dinheiro. Na verdade, são marqueteiros, estão fazendo marketing. Mas o nome influenciador ganhou, né, um status muito grande, né?
Sim.
Então são esses nomes, às vezes famosos, outros anônimos, alguns conhecidos regionalmente, localmente, mas fazem a diferença. Agora, no caso das bets, a gente vê famosíssimos do futebol, da TV, né, das novelas, né, ganhando bem e atuando sem a mínima responsabilidade, porque eles não são responsáveis pelo estrago que as bets estão fazendo. Né? Eu não posso dizer que são as bets de forma direta e concreta, mas é o comportamental das pessoas, porque muita gente olha aquilo ali e passa batido. Eu sou um deles, eu não aposto. E não me interessa, não me atrai, certamente eles não vão ganhar o meu dinheiro, né? Mas eu sei que muitas pessoas estão sofrendo e perdendo muito dinheiro.
Sim,
é uma doença difícil de tratar,
sem dúvida,
né, doutor?
Sem dúvida. Algumas coisas me chamam a atenção, Bicudo, que eu estava dando uma estudada sobre o tema, né? Tem uma matéria do Globo, recentemente, que informou que um grande percentual de brasileiros deixou de iniciar uma universidade privada porque jogaram nas bets.
Que tristeza.
Então, eu não lembro o percentual ao certo, mas que eles estavam planejando fazer um curso superior, mas que acabaram gastando esse dinheiro nas apostas e escolheram não fazer um curso superior. Então, poxa, se eu sou um influenciador, por que eu não influencio as pessoas a fazer um curso superior? E eu não estou querendo fazer um lobby para as universidades. Não, não é essa a ideia, mas é que, poxa, é estudo e aposta. São coisas completamente diferentes. Né? Uma outra coisa que me chama a atenção também, tem um relatório do Banco Central do ano passado que mostrou que uma grande parcela dos apostadores de bet, eles vinham do Bolsa Família. Então, poxa, é uma população mais carente, que, com todo respeito, muitas vezes tem uma certa dificuldade de saber para onde ir, qual
está
seria...
Está sendo beneficiada com o dinheiro da sociedade.
Exato.
É um programa de governo.
Exato,
né?
Exato. Então, poxa, deve haver algum bloqueio do governo para que isso não aconteça.
Esse dinheiro, né, é para as necessidades mais básicas possíveis. Primeiro, para comer.
Exato.
Olha só, é para colocar, exato, alimento na mesa. Aí você direciona para um jogo? Não pode.
Exato. Não, não.
Qualquer manifestação no WhatsApp aqui vai ficar sob sigilo, é claro, né? Tem recados aqui. Ô, Bicudo, estou ouvindo o programa. Essas bets são uma enganação. E eu não vou usar a palavra aqui. E os pontinhos caem, né? É um vício realmente, né? Uhum. É que não, eu sei que a medicina não vai tratar dessa forma, né? Não é os bobos que caem. A estratégia de marketing, ela é tão envolvente, uhum, que a pessoa, uhum, se sente atraída. Uhum. E aí algumas pessoas vão jogar uma vezinha só, uhum, né? É como pitar um cigarrinho de maconha. Eu vou só experimentar, uhum, para ver como é que é. Né? A cocaína, eu não vou viciar. Eu vou usar uma vezinha só. Isso.
Eu tenho controle.
Eu tenho controle. Eu uso se eu quiser. O cigarro também é assim. A própria bebida. Né? A gente cita aqui drogas proibidas e também entorpecentes conhecidos, liberados, uhum, que você compra em qualquer lugar. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue uma vez só. Uhum. E ela cai.
Sim.
Né? Oi, Jair, bom dia. Esse jogo. Deixa eu ver aqui. Esse jogo Manjang Voi, eu acho que é esse o nome. É bom para idosos, que está no Facebook. Falam que é bom para dormir.
Uhum.
Falam. O uhum. Que é bom para dormir, hein? O bom para dormir é um bom sono, né?
Uhum.
Oi, Bicudo, bom dia. Minha tia, além de perder o casamento por esse vício, a casa que ficou para ela, na separação, ela perdeu também.
Uhum.
A casa e o casamento, eu não vou citar uhum. o nome aqui, evidente. Oi, Bicudo, bom dia. Parabéns por abordar esse assunto. Muitas pessoas estão acabando com as suas famílias.
Uhum. É bem isso, né, Bicudo?
É uma desgraça.
A intenção aqui não é fazer terror, não, sim, é, nada, sim, não é nada desse tipo.
Nós
mas
estamos retratando o real, não estamos inventando uma história.
Exato.
É, doutor?
E talvez eu tenha um viés, porque eu estou no consultório, então eu vejo sempre essa parte ruim, né? Mas eu acredito que algumas mudanças devem ser feitas, porque isso tem se tornado um problema muito sério e mudanças precisam ser feitas.
Qual a mensagem que você deixaria para quem acha que apostas são só uma brincadeira inocente?
Uhum. Bem, a mensagem que eu deixaria é que existem outras brincadeiras que podem ser feitas, né, que são muito menos deletérias, e que a melhor escolha que um paciente pode fazer em relação à aposta é não apostar, é não baixar o aplicativo, é não ter acesso. Eu me lembro de quando era criança que eu fiz ProErd, uhum. e aí os professores do ProErd diziam, olha, craque, nem pensar. Uhum. Então, a gente nem experimenta, porque se a gente experimentar, a chance de ficar dependente é muito grande.
Uhum.
E assim como a gente comentou aqui que existem algumas correlações com o uso de substâncias, a aposta ela é muito próxima nesse sentido, de que você não deve experimentar. Por quê? Porque se você experimentar, a chance de ficar com algum grau de dependência é muito grande. Você vai ter uma recompensa muito grande, essa recompensa vai acabar mexendo com o seu cérebro e talvez você não consiga mais manter o controle sozinho, precisando de ajuda. Então, a mensagem que eu tenho para dizer às pessoas que pensam em jogar é que não façam isso. A gente comentou aqui que muitas pessoas perderam muita coisa. E para aqueles que estão passando por isso, eu queria dizer que eu sinto muito, eu entendo vocês, e podem procurar a gente, procurem os familiares, peçam ajuda, porque por mais que seja difícil, tem como sair dessa situação e viver uma vida tranquila, uma vida sem esses prejuízos, tanto financeiros quanto do dia a dia e de pessoas que a gente ama.
Uhum. Impactos financeiros, psicológicos e as casas de apostas mexendo também com a magia do futebol. Pois sabemos que existem casos de resultados manipulados, comportamentos de jogadores questionáveis para facilitar muitas vezes o ganho ou a perda, né? E todo tipo de aposta está inserido nesses aplicativos. Sempre quando eu ia jogar um futebolzinho, eu via meus colegas falando, ah, vou apostar no cara lá, estou com um ponto assim, tá, sabe? E eu nunca me senti atraído, graças a Deus, né? Até porque eu seria mais uma vítima, né? E como eu também não sou rico, eu trabalho para pagar as minhas contas, seria mais uma vítima, certamente. E olha que eu gosto de futebol, mas o futebol também, né, acaba sendo atingido e fortemente por causa dessas apostas. Como é que os familiares e amigos podem ajudar alguém que está viciado em apostas? Qual é o tipo de abordagem, mesmo sendo leigos, não tendo conhecimento técnico? Você é médico, eles não, né? Como é que faz?
Bicudo, a aproximação, ela deve ser feita com acolhimento. Então, se a gente vai, como diz o ditado, com as mãos cheias de pedra para cima desse paciente, ele vai ficar na defensiva e ele não vai conseguir abrir o jogo.
Se ficar apontando o dedo e acusando,
exato,
já é uma trava.
Exato,
né?
Então vem cá, o que está acontecendo? Me explica. Ah, tu tá jogando? Tudo bem. Olha só, tu não tá sozinho, a gente vai te ajudar. Eu preciso que tu confie em mim. Vamos, de repente, marcar um médico. Não tô necessariamente dizendo que precisa ser comigo. Tu pode ir no posto de saúde, tu pode ir... mas assim, procura ajuda. Então, se algum familiar tá passando por isso, tenta sentar, conversar com essa pessoa, explicar que tem percebido que isso tá sendo um problema e que gostaria de ajudar. Sem julgar, sem xingar. Então, com acolhimento, é a forma mais efetiva da gente conseguir direcionar e abordar esse assunto.
A frase aposta quem quer aqui foi abordada de uma forma diferente, como um vício e uma doença. É como se fosse um entorpecente, né? Entorpece mesmo, né, doutor?
De fato, de fato.
A pessoa acaba não tendo mais a visão do certo, do errado, da realidade, do caminho, e não consegue mais pegar o retorno.
Existem coisas muito semelhantes aos entorpecentes, sabe, Bicudo? O paciente, ele precisa cada vez jogar uma quantia maior para ter o mesmo prazer. E isso também acontece no uso de substâncias. Então, a pessoa precisa consumir cada vez uma dose maior. Quando ela perde, ela tem uma sede de recuperar tudo aquilo que ela havia perdido. Então, esse buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Geralmente, esses pacientes, eles têm... como é que eu vou explicar... O jogo, ele invade o pensamento da pessoa durante o dia inteiro. Então, ela fica o dia inteiro pensando, poxa, como é que eu vou conseguir jogar? Isso também é muito semelhante aos pacientes com dependência química, que muitas vezes eles ficam, eu vou sair aqui do trabalho, vou passar ali no bar e já vou conseguir beber uma coisinha. Então, existem semelhanças muito grandes com os entorpecentes e não é à toa que tem tido esse grande problema. Então, é como tu falou, não deve ser jogado, não é uma liberdade, né? E não se deixe entorpecer.
Bom dia, Bicudo. O grande problema foi ter liberado. Agora temos essas bets como principais patrocínios destes times de futebol, programas esportivos e muito mais. Tudo que é programa esportivo, bate-papo, bate-bola, o que for na TV, tem um patrocinador de apostas por trás. Tudo que é time grande... tem lá um patrocínio de uma bet também na camisa. Então, está em todos os lugares, né? É como se você pegasse um automóvel e em cada curva tivesse uma placa com uma bet mostrando para você, aí vem no seu celular, né? A pessoa está viciada e aí muitas vezes ela troca de um aplicativo para o outro porque parece que o outro é mais vantajoso. É igual aplicativo de banco, né? Um banco dá menos juros, o outro dá mais vantagem, o outro empresta mais, o outro não tem taxa, né? Então... as bets também fazem isso com as pessoas. A estratégia é feroz. Obrigado, doutor, por ter vindo.
Obrigado, contem comigo e se alguém precisar, podem procurar a gente.
Conversamos com o doutor Gabriel Seman de Abreu, que atua aqui na Associação dos Aposentados de Uruçanga, abordando um assunto que é polêmico e ele, como ninguém, no consultório, aborda, recebe, tenta tratar e ajudar pessoas que estão sofrendo com o vício do jogo, o jogo online, o jogo eletrônico, né, nas bets. E tudo ligado a futebol. A maioria é ligada a futebol, né, doutor?
Sim, a maioria é ligada a futebol, mas tem aqueles que são, por exemplo...
Há jogos que não são ligados ao futebol.
Isso.
É bom falar também.
O jogo do tigrinho, esse tipo de coisa, né? E agora tem o tigrinho, tem o ursinho, tem... Tem vários, assim.
Sim.
Mas existe a parte ligada ao futebol e a parte mais ligada aos bichinhos, assim.
Aliás, o nome é tão meagle, né? É o tigrinho, pode ser o gatinho, o seu cachorrinho, para lembrar do seu animal de estimação também, né?
E não é inocente o
não.
nome.
De inocente não tem nada, né?